Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado, hoje sem a referência de Chicago. É feriado nos Estados Unidos, portanto, a bolsa não opera nesta segunda-feira. Mas a gente teve uma sinalização na última sexta-feira de que o mercado da soja, que tinha trabalhado negativo nas sessões anteriores, em função de uma descrença aí no acordo, pudesse aí engrenar uma mudança de cenário. Será que isso é possível? Será que a reversão de sexta-feira por si só já justifica uma mudança no cenário? A gente convidou o Marlos Correia, em Soy Commodities, para contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo e quais são as expectativas dele em relação a esse mercado da soja, num dia que a gente fica sem a referência aí de Chicago. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, qual é a leitura que você faz do mercado? A sexta-feira deu uma ou criou uma expectativa de possibilidade aí de reversão, né, daquele pessimismo que vinha em torno do mercado após a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos. Mas você acredita numa reversão de tendência, Marlos?
Exato. Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos escutam nesta segunda-feira, início de uma semana com feriado americano, né, em que nós temos a referência em Chicago para a formação de preços, né? O que a gente vê, trazendo uma leitura do que aconteceu na última semana e o que pode agora ser a tendência para essa semana, que na verdade vai iniciar a partir da terça-feira, né? É que, mesmo com a notícia do acordo assinado entre os Estados Unidos e China e a possibilidade de uma volta aí, de uma compra mais intensa aí por parte do mercado chinês, da soja americana, né, os operadores no mercado, né, e os investidores, eles não estão totalmente confiantes nesse novo propósito comercial que a China vem operando. Eles já estão, na verdade, calejados e cansados de promessas em que não foram cumpridas, e agora, por mais que está assinado o acordo, tem a perspectiva de compra por parte da China, mas não tem ainda o efetivo realizado. Então, o que o mercado vê que, por mais que a China volte a comprar soja americana, eles vão voltar mesmo se for favorável comercialmente para eles, né? Esse impasse que se perdurou aí praticamente por 3 anos aí dessa guerra comercial, a gente já vem se arrastando praticamente desde 2017, né, nessa guerra, com 2018 sendo um pouco mais dura, em que a China comprou um volume expressivo de soja brasileira, mas mesmo assim, em 2019, a China comprou praticamente 80% da soja brasileira. Então, foram bons volumes ainda, né? E a perspectiva agora, com a entrada da safra brasileira, né, e safra argentina, é que as compras continuem aí as atenções para a safra sul-americana. Tanto que a tendência com a assinatura do acordo era que os prêmios a nível de Brasil eles recuassem significativamente. Questão que não aconteceu. Baixou 500 nos principais meses de conta ali, mas mais em função de ajustes e, claro, pela visão de uma safra na casa acima de 122 milhões de toneladas de soja brasileira, né, em que o mercado, teoricamente, acaba tirando o pé das compras, sendo um pouco mais cauteloso, para que não precise pagar tão caro a soja, com um volume de soja, uma oferta significativamente boa, né? O que a gente pode ver agora, nos próximos dias, né, até pelo reflexo do fechamento do mercado sexta-feira, que fechou ali com 5 pontos de alta, uma alta importante, mas não tão significativa, né, em função de toda a promessa que vinha de mercado desse acordo, né? Um fechamento de 5 pontos mais impulsionado pela alta do milho, que teve aí fechamento na casa de 14 pontos de alta, né? E tudo isso carrega o preço das demais commodities, né? Vamos ver agora, na abertura do mercado amanhã, como ele vai se comportar, e é o que vai indicar a tendência um pouco mais firme do que vai ser a semana nossa no âmbito comercial para a soja. Não é um movimento de alta esse de sexto, mas é principalmente um ajuste aí em função das últimas quedas que teve ali no mercado de quarta e quinta, terça, quarta e quinta da semana passada, né?
Para reverter esse cenário é preciso o quê? Confirmação de compra, Marlos?
Exatamente, começar a sair volumes mais expressivos de compra por parte da China, não só a promessa, mas sim o efetivo, né? China, claro, ela vai acabar comprando volumes, né? Mas desde que o preço seja atrativo para ela. A soja americana já é mais barata do que a soja brasileira, em função da melhora logística que eles têm para comprar soja americana, né? A frete é mais barata, por ser mais perto os portos americanos do que os nossos, né? Mas, de toda forma, a soja brasileira, ela continua ainda sendo competitiva. E para o mercado brasileiro, mesmo que recuem os prêmios, né, o produtor não sentirá tanto esse recuo nos prêmios se o câmbio continuar na casa aí do patamar que a gente vem trabalhando entre 4,15, 4,18 a 4,20, né? Então, seria satisfatório ainda a compra da soja brasileira.
Ou seja, mesmo que eles comprem alguma coisa dos Estados Unidos, o fato deles terem dito em acordo que vai, respeitar condições de mercado deixa a soja brasileira no páreo, então, Marlos, na sua opinião?
Sim, ainda estamos, exato. Na minha opinião, ainda a gente está com força no mercado, né? Ainda tem bastante possibilidade de saída de produto, prêmios recuando, o que é normal, ainda mais em momento de pico de colheita, o que pode acontecer, né? Mas preços favoráveis ainda na conta do produtor para venda de produto. Então, o mercado acaba movimentando e saindo lotes de produto para exportação, e o produtor acaba participando do mercado também. Nós temos que ver que safra brasileira já tem cerca aí de 40, 45% realizado, né, já vendido. Rodou bastante, praticamente no segundo semestre, mais para o próximo da virada de ano, onde que o câmbio ultrapassou ali os 4,20 e deu condições de venda do produtor. E tem bastante coisa ainda para comercializar, e que o mercado chinês vai estar vendo isso daí para vir buscar essa soja. O que o produtor tem que tomar cuidado e talvez não esperar grandes ralis positivo de alta, né, mas alguns pontos de pico de melhora, o que limita isso daí é porque a demanda chinesa ainda está baixa, né, em função de tudo que ela passou nesses últimos anos aí, pela redução dos plantéis dela de suínos, né, pela gripe africana, né. Então, ainda está recuperando, já está um pouco melhor o seu consumo, mas não está ainda em força total como era alguns anos atrás, né? Então, demanda ainda caminhando lentamente, e a gente vindo aí com uma oferta volutuosa aí de soja a nível da América do Sul, né? Brasil, por mais que está tendo problemas pontuais agora, Rio Grande do Sul com seca, né, alguns pontos do Goiás, mas na sua grande maioria, Mato Grosso, Paraná, está vindo uma safra boa, tem chovido, né, produção atingindo aí seu potencial máximo aí da soja, e o que vem confirmando cada vez mais esses números aí que Conab vem estimando para a nossa safra.
Ô, Marlos, você falou da demanda chinesa. Os últimos números divulgados pela China no ano, eu não sei exatamente se é ano comercial ou se é ano safra deles, eles compraram praticamente a mesma coisa do ano anterior. Você vê a possibilidade de uma melhora dessa demanda em 2020 ou ainda vai estar estagnado, na sua opinião?
Olha, uma pequena melhora, a perspectiva ela vai acontecer. Por quê? Porque estão já trabalhando em cima de amenizar o problema da gripe suína, né? Convenhamos que talvez já está sendo produzida a vacina aí talvez nos próximos meses e tempos, e já está sendo utilizada em alguns pontos, né? Então começa a reduzir esse problema e começa a voltar novamente o aumento do plantel de animais. E, consequentemente, um aumento da demanda, um aumento do consumo por soja, grãos e farelo, né? Então, daqui para frente, talvez a pior etapa do mercado chinês já tenha passado, e com o trabalho deles, agora a demanda começa a se recuperar. Lentamente ainda, nesse próximo ano, né, porque está reestruturando e demora um pouco mais para recuperar tudo que eles perderam, né, em termos de animais, né, mas questão de 2 anos aí, praticamente a demanda já quase tenha se reestabelecido. Então, isso significa o quê? Talvez não traga imediatamente aí uma resposta positiva a título do produtor, mas significa que teremos aí, pelo menos aí, mais alguns anos à frente aí, favorável para o mercado da soja, com boa saída, bons preços, bons compradores e uma boa remuneração a título do produtor.
E mercado interno, Marlos, sem a referência de Chicago, teve negócios acontecendo por aqui?
Mercado interno também muito lento, sem a referência e as indústrias já praticamente abastecidas, né? Elas acabam esperando aí na terça-feira para retomar suas compras, né? O preço que manteve aí a título de mercado foi o mesmo da referência de sexta-feira, né? E com poucas vendas no dia de hoje, sem lotes expressivos no mercado. Eu agora, para título de janeiro, o mercado de esmagamento a título do Brasil, ele acaba remunerando um pouco mais na retomada das indústrias. Mas isso agora já começa a passar pelo início da colheita. A gente deve estar aí cerca de 1,5%, 2% só colhido, a safra atrasou consideravelmente pela demora do plantio, pela falta de chuvas, né? Então, o grosso da safra brasileira vai acabar acontecendo aí na segunda quinzena de fevereiro em diante, né?
Ô Marlos, mas você falou que os preços são, seguram a referência da sexta-feira. Dá uma ideia para a gente de patamar de negócio.
Tá, sim, exato. Sexta-feira trabalhou o Porto de Paranaguá na casa de R$ 88 para mercado spot, 87 para 87,5 para fevereiro nessa casa. E a indústria, mercado interno aqui, pagando aí na casa aí de R$ 82,50 a R$ 83, né? Um mercado um pouco descolado ainda de mercado de exportação, né? Que hoje, se for considerar com frete, esse produto chegaria um pouco mais caro no Porto de Paranaguá. Então, os negócios que estão rodando é praticamente os primeiros agora é mercado interno, é mercado das indústrias, de esmagamento, né? E as exportações, os embarques que estão correndo são negócios que já havia sido realizado e que as traders estão usando agora janeiro para tirar ainda o resto da soja velha, né? Movimentar, abrir espaço nos armazéns para receber a safra nova.
Muito bem. Você falou aí de mercado interno pagando melhor e falou de 82,5, 83. É isso porque se acrescentar frete fica mais caro do que está se pagando nos portos, é isso?
Exatamente. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, pagando 83 no mercado interno, um frete para você levar soja a Cascavel, Paranaguá, de R$ 7, chegaria lá a 90. E a gente está falando do mercado Paranaguá valendo
88.
R$ 88.
Muito bem. Tá certo. Meu amigo Marlos Corrêa, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias
Ótimo, de nada.
Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Ótimo, é sempre um prazer. E um abraço a todos que nos escutam, e que tenhamos uma boa semana aí de negócios favoráveis para todos.
É isso aí. Abraço, Marlos. Até a próxima.
Abração, até a próxima.
Marlos Corrêa em Soy Commodities conversando com a gente, trazendo um pouquinho do mercado e das expectativas, principalmente num dia sem a indicação aí de Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações, aliás, como encerraram as negociações da soja na última sexta-feira, só para a gente ter de parâmetro para entender o que pode acontecer com o mercado a partir de amanhã. De olho na tela, portanto, esses números são os fechamentos da última sexta-feira. Março fechou a 9,29, maio 9,43, julho 9,55 e o agosto 9,59. Vamos ver o milho também. O março fechou a 3,89, o maio 3,95, o julho 4,01, 4 dólares e 1 cento por bushel, e o setembro a 4 dólares redondinho. Esses são os números, portanto, do mercado de grãos, a referência da sexta-feira. Só para a gente confirmar, hoje não teve negócio lá em Chicago, portanto, a referência permanece a da semana passada. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.